Queria começar por a votação à ata 47, sobre a reunião de 10 de abril, que foi distribuída. Não chegaram quaisquer observações aqui à mesa. Portanto, pergunto se alguém tem alguma observação à ata ou se posso dá-la como aprovada, sem prejuízo de quaisquer sugestões formais ou se forem depois substanciais e relevantes, terei de trazer aqui à comissão. Não há votos contra, portanto vamos dar por aprovada a ata 47. Rápidas informações. Recordo que sexta-feira, dia 20 de abril, às 9 horas, está prevista a audição do Sr. Embaixador António Lobo Antunes, designado para Roma, em conjunto com a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. A Comissão estará representada na mesa pelo Sr. Vice-Presidente, deputado João Sepa Oliva, uma vez que quero eu que o Sr. Vice-Presidente não estaremos cá para... foi feita já a convocatória, penso eu. Muito bem. Depois está também prevista uma reunião de uma delegação da Comissão com uma delegação de 4 deputados do Parlamento da Suécia em 24 de abril. Isto coincide com a COSAC. O CDS-EP concordou com a realização desta reunião em dia de jornadas parlamentares, o que eu, aliás, agradeço, para uma vez que, enfim. Havia esse acordo para que pudéssemos receber os deputados suecos. Atendendo a que eu estarei mais 5 deputados na COSAC, a reunião será presidida pela Sra. Vice-Presidente Ana Catarina Mendes, dia 24 de abril, às 15 horas. Portanto, penso que é uma terça-feira, não é? Portanto, convidam-se, acho que é a composição da delegação mais adequada, os grupos parlamentares com assento na CAE, indicarem um deputado para estar presente na reunião, um deputado de cada grupo. Depois está também prevista uma reunião em conjunto com a 1ª Comissão e com a 12ª Comissão, com a Sra. Vice-Presidente da Comissão Europeia, Viviane Reding, no dia 4 de maio, sexta-feira, às 9h30. Esta reunião vai coincidir em parte com o plenário, isto já foi autorizado pela Sra. Presidente, enfim, temos uma hora e um quarto, uma hora e meia de reunião, depois ela penso que irá apresentar o Conselho de Ministros, não é muito, enfim, penso que apesar de tudo vale a pena fazer a reunião. Está 4 de maio, sexta-feira, às 9h30. Por último, a audição pelo Sr. Embaixador Fezas Vital, da REPER, que somos nós a promover, para que vamos depois convidar a Comissão de Negócios Estrangeiros, está agendada para dia 9 de maio, que é o dia da Europa, aliás, uma quarta-feira, ao meio-dia e meia. É depois, será no final da nossa reunião. Meio-dia e meia. 9 de maio, é o dia da Europa, justamente. Dia adequado para... Será convidado à segunda comissão. Pronto. Vamos agora passar aos assuntos mais substanciais. A não ser que haja alguma intervenção ainda neste ponto. Não sendo o caso, antes de passar aos pareceres, há aqui um ponto que deveria ser deliberado hoje, que tem a ver com o acompanhamento parlamentar da política externa e de segurança comum e da política comum de segurança e defesa. Como sabem, foi distribuída uma nota de serviço sobre esta matéria. Está em causa a posição do Parlamento Português sobre a proposta apresentada pelo Parlamento Polaco uma instituição de uma conferência para acompanhamento parlamentar destas políticas de segurança e defesa e política externa e de segurança. Chamo também a atenção para que eu fui convocado para uma reunião com a Sra. Presidente e com presidentes de outras duas comissões, penso que será a Comissão de Defesa e a Comissão de Negócios Estrangeiros, para que haja uma posição comum do Parlamento. É no final desta reunião, será hoje ao meio-dia e meia, portanto, até era bom que houvesse aqui uma posição da Comissão, digamos, fresca. Eu tenho já notícia de uma das posições do PSD, mas não sei se o PSD quer dar nota dela ou se alguém quer usar a palavra sobre esta matéria. Portanto, isto é importante ser decidido hoje, porque esta matéria vai ser tratada na Conferência de Presidentes dos Parlamentos, que se realiza na sexta-feira, amanhã e sexta-feira, em Varsóvia. Eu recebi, não sei se alguém pretende dar conta dela, mas eu recebi, posso dar conta da conclusão da posição que me foi, comunicada do PSD, que é que deverá ser estabelecida uma conferência interparlamentar para a PESC, PSD, no mais breve prazo possível. Isto são as conclusões. Atendendo à natureza intergovernamental das matérias, deve ser respeitado o princípio da paridade das delegações dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu. Isto corresponde também ao que tinha já sido aqui tratado. E quanto ao secretariado, que é uma outra questão que está pendente, preconiza-se o que já se preconizava na resolução da Assembleia da República, no fundo mantém-se, assegurar que não são criadas novas estruturas antes utilizando o Parlamento do Estado-membro que exerce a presidência em conjugação com o Secretariado da COSAC e a rede dos representantes parlamentares nos Parlamentos Nacionais. Peço desculpa, mas estava a ler o recebido. Sr. Deputado Vitorino Canas.
Sr. Presidente, estive aqui a ver o texto preparado pelos serviços da Comissão, que faz uma síntese do que tem ocorrido. Aliás, a própria leitura do texto também nos permite perceber que isto já se arrasta, o que significa que estamos a chegar a um momento em que temos mesmo de forçar o consenso. Se eu bem entendo, a questão que subsiste, ou as duas questões que subsistiriam, pelo menos do texto que está aqui referido, era a questão do secretariado, que não me parece ser uma questão substantiva, portanto creio que se ultrapassará certamente, agora ou depois será possível ultrapassar, e a questão do número de membros das delegações, a que está associada à questão da paridade entre os representantes do Parlamento Europeu e os representantes dos Parlamentos Nacionais. Eu parece-me que este texto de consenso, pelo menos na versão que consta desse documento de síntese, é um, quer dizer, eu preferiria, ou nós preferiríamos, que mantivéssemos uma delegação mais reduzida, com 6 elementos, como estava na nossa resolução, e que isso fosse assim para todos os Parlamentos, o Europeu e os Nacionais. Se o consenso só se conseguirá em torno da solução que está aí, ou seja, de ser até ao máximo 16, podendo cada um dos Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu depois decidir se preenche essa cota ou se fica abaixo, eventualmente, já mais uma vez, para forçar o consenso, poderá ser aceitável, desde naturalmente que nós firmemos entre nós a ideia de que não cederemos os 6, porque parece-me pouco razoável ir além daquilo que é normal nas delegações à COSAC. Portanto, em suma, sendo essa a questão essencial que ainda subsiste, ou seja, a composição das delegações, o número de deputados e a paridade, se o consenso for possível em torno desta solução que a presidência polaca apresenta, eventualmente Portugal poderá apoiá-la, em nosso entender, mas com, digamos, o acerto interno de que nós não faríamos uma delegação tão extensa quanto essa e que deveríamos restringir-nos a um número limitado que não deveria exceder os 6. Muito obrigado.
Obrigado, deputado António Rodrigues.
Presidente, eu julgo que, no essencial, esta posição que o Sr. Deputado Vitorino Canas referiu corresponde já à reflexão que tínhamos produzido aqui no passado e com a qual nos identificamos, aliás, como o Presidente acabou agora de recordar. A questão essencial que aqui estava presente no texto primeiro era o excesso de representação do Parlamento Europeu, que era inaceitável. Atendendo agora que caminhamos ou tentamos caminhar para um consenso que é sempre difícil no conjunto numeroso de parlamentos que está aqui em jogo, parece-nos que a posição em cima da mesa, com a latitude que tem, pode vir a ser positiva. Desde que, e também sublinho esse aspecto, a delegação portuguesa seja reduzida, atendendo até a todos os esforços que temos feito até agora. O que nós tínhamos assente, aliás, julgo eu, é que no máximo a delegação portuguesa, no conjunto das 3 comissões que estão envolvidas, seria de 6, mas que nem todos seriam efetivos e havia aqui depois uma base rotativa que se teria que encontrar um entendimento entre a defesa, os negócios estrangeiros e assuntos europeus para haver uma representação, não só das 3 comissões, como uma representação plural de todos os partidos com assento na Assembleia da República, o que faz todo o sentido. E, portanto, com esta indicação até de latitude para as negociações que a Presidente e a delegação portuguesa têm que travar nestes próximos 2 dias, parece-me que seria uma posição moderada e aceitável para podermos ter uma posição do Parlamento Português e, acima de tudo, uma solução final. Muito obrigado.
Obrigado. Eu darei conta da posição da Comissão depois, mas, Sr. Deputado, se é para livre, não vamos a discutir isto. Vamos a começar a ouvir os partidos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Obviamente que a questão da composição nos parece absolutamente impossível, sob o ponto de vista do número máximo 16, parece-nos até para uma questão orçamental, e estamos completamente abertos a que realmente esse número seja reduzido. Relativamente ao secretariado, também penso que há uma questão, enfim, a resolver posteriormente. Somos a favor da criação desta comissão. E como disse o Sr. Deputado Vitalino Canas e o Sr. Deputado António Rodrigues, estamos abertos a soluções, enfim, dentro mais ou menos da paridade da COSAC, ou parecido, ou um pouco mais alargado. Enfim, esse número poderá ser aqui facilmente atingível por consenso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
A proposta que existe é que este limite de 16 seja comum ao Parlamento Europeu, aos Parlamentos Nacionais. Não duvido que os diversos Parlamentos vão concretizar de forma diferente as suas delegações. Não sei se mais alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria ou se posso transmitir este denominador comum como sendo a posição da Comissão. No fundo, preferíamos o que eu retirei, a paridade, preferimos delegações reduzidas, de todo modo, ou mais reduzidas, de todo modo haverá um entendimento do Parlamento que a sua delegação não atingirá 16. Se for necessário para o consenso, aceitaremos o limite de 16 comum para todos. Foi isso que eu retirei como denominador comum. E quanto ao secretariado, isso, enfim, é uma matéria que será ultrapassável, embora penso que também ninguém se pronunciou contra a possibilidade de se manter o sistema vigente, que era usar os secretariados dos parlamentos da Presidência e da COSAC. Portanto, não criar novas estruturas. Posso transmitir isto, Srs. Deputados? Muito bem. Eu vou fazer isso na reunião com a Sra. Presidente agora ao meio-dia e meia. Vamos então passar agora aqui a nossa atividade mais habitual, ponto 4, que é a apreciação de pareceres elaborados no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias. O Sr. Deputado Ana Drago apresentou um parecer sobre uma proposta diretiva sobre transparência de medidas que regulamentam os preços dos medicamentos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, esta diretiva trabalha sobre a questão da garantia da transparência das medidas nacionais que regulamentam a formação de preços dos medicamentos para uso humano e a sua inclusão nos sistemas nacionais de seguro de saúde. E esta proposta caminha no sentido de evitar os obstáculos à livre circulação de mercadorias, tal como estão proibidos nos tratados da União Europeia. Nós anexámos o parecer que foi elaborado na Comissão de Saúde pelo Sr. Deputado Miguel Santos, que analisa mais detalhadamente a diretiva e as suas consequências. E, portanto, nesse sentido, tal como o parecer da Comissão de Saúde, eu proponho que esta Comissão determine que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade e que a Comissão de Assuntos Europeus continuará a acompanhar este processo legislativo, nomeadamente através de troca de informação com o Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Esta diretiva visa, sobretudo, o objetivo que ela declara é a transparência das medidas de formação relativas à formação dos preços. Portanto, isto é algo que tem a ver com o mercado interno e penso que também é clara a conclusão de que este objetivo é mais eficazmente atingido por uma ação a nível da União. E, aliás, parece-me concluir nesse sentido que não viola o princípio da subsidiariedade. Não sei se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria. Ou se posso submeter a votação. A opinião da senhora deputada relatora é reservada para... Mas subscreve os aspectos mais relevantes do parecer da Comissão de Saúde. Posso submeter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. O deputado Serpa Oliva apresenta um parecer sobre uma proposta de regulamento relativamente à circulação de animais de companhia e aos requisitos de saúde animal. A diretiva sobre os requisitos de saúde animal também de um comércio e importação de alguns animais, também domésticos, penso eu. Cães, gatos, cães. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurando ser tão rápido como a Sra. Deputada Ana Drago, estas iniciativas foram enviadas à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, bem como à Comissão de Agricultura e Mar, cujos relatórios se anexam e cujos parceiros se anexam, visam assegurar um nível de segurança suficiente no que respeita aos riscos para a saúde pública e animais envolvidos, circulação sem caráter comercial e eliminar eventuais entraves injustificados a essa circulação. Deve este regulamento estabelecer uma lista positiva de espécies animais a quais devem aplicar os requisitos de saúde animal harmonizados quando os animais dessas espécies forem mantidos como animais de companhia circulem para fins não comerciais. As presentes iniciativas, quanto a nós, não violam o princípio da subsidiariedade e, em relação à iniciativa em análise, pensamos que o processo de escrutínio está concluído. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É também uma medida que se prende com, penso eu, o mercado interno, não é? Circulação sem caráter comercial e os requisitos de saúde que regem o comércio e as importações de animais. Sr. Deputados, não sei se pretendem usar a palavra sobre isto. A conclusão é igualmente que não se viola o princípio da subsidiariedade, pois o objetivo alcançado será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. Alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria? Sr. Deputado, por favor.
Isto acabaram por ser dois pareceres, num só, que estava distribuído ao Sr. Deputado António Serrano, mas em conversa com ele chegámos a acordo para eu apresentar os dois. Muito obrigado.
Penso que sim, que se justifica, uma vez que a matéria é em parte comum. Senhores deputados, posso meter a votação? Aqui já apareceu também numa... Eu só acho estranho que isto seja matéria de assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias. Mas talvez bem estado dos animais, pois. E não do... Muito bem, não do ambiente. Muito bem. Votos contra, não há? Abstenções, também não. Aprovado por unanimidade. E temos, seguidamente, três pareceres, não sei se os pretendo apresentar separadamente, penso que os dois primeiros, pelo menos, têm atinências entre eles, o último não sei. A Sra. Deputada Ana Catarina Mendes apresenta um parecer sobre uma proposta de diretiva sobre procedimentos comuns de concessão e retirada do Estatuto de Proteção Internacional, primeiro, o segundo sobre normas em matéria de acolhimento dos requerentes de asilo, e o terceiro é sobre vistos, talvez, não sei se pretendo apresentar os dois primeiros, os três, muito bem. O terceiro é sobre... um relatório, uma iniciativa não legislativa, relativo ao desenvolvimento do sistema de informação sobre vistos. Pedia só que distinguisse depois da apresentação. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidência. Sra. Presidente, o primeiro parecer, que é o parecer 319, em que se apresenta uma proposta alterada à Diretiva sobre a Estrutura do Conselho para gerar procedimentos comuns, que não são retiradas do Estatuto de Proteção Internacional, e que tem como essencial objetivo o acordo. Assegurar padrões na matéria de acolhimentos de primeiros de asilo mais elevados e, sobretudo, mais harmonizados na União Europeia. Esta é uma matéria que vai desde 1999. Esta é já a oitava alteração à diretiva e é mais uma proposta de alteração à proposta alterada da diretiva. De todo modo, Sr. Presidente, Sr. Deputados, o objetivo é, de facto, construir uma política comum de asilo da União Europeia que vise estabelecer mecanismos que simplifiquem e clarifiquem todo o acerto sobre a política de asilo e que possam, de uma forma mais eficaz, melhorar a proteção dos seus requerentes. A primeira comissão fez um relatório sobre esta iniciativa que se dá integralmente reproduzido. Eu queria apenas chamar a atenção, e com isso entro na proposta de diretiva também 320, queria chamar a atenção que sexta-feira passada foi aprovada no Parlamento Português a proposta de lei 50/12, que altera o regime jurídico de permanência, entrada, saída e permanência de cidadãos estrangeiros em Portugal, e evidentemente esta lei, que altera a Lei 23 de 2007, é uma lei que também trata da questão dos requerentes de asilo e dos detidos em território internacional. Mas sobre a 319, queria dizer que evidentemente não há nenhuma questão de subsidiariedade, uma vez que a competência acontece da União Europeia nos termos do artigo 78, que conjugar no Tratado de Funcionamento da União Europeia e conjugar no artigo 5 do Tratado da União Europeia não se coloca nenhuma questão. Quanto ao parecer relativo à proposta novamente alterada da diretiva que estabelece normas em matéria de acolhimento e requerentes de asilo, eu quase diria que é quase a mesma coisa, uma e outra são a mesma coisa, embora o título seja diferente, que evidentemente quando se quer a proteção internacional estamos a falar essencialmente de refugiados e de quem perde direito do asilo num Estado membro. De todo modo, esta segunda diretiva tem quatro objetivos principais. Por um lado, facilitar a aplicação por parte dos Estados membros da matéria de política de asilo, propondo conceitos jurídicos mais definidos, normas e dispositivos de acolhimento no sentido de casos e normas mais adaptadas. Propõe também que se prevê agora também com a proposta do Lei 50/12, que seja transposta para o ordenamento jurídico português, propondo com isso algumas alterações, porque bem sei que estamos em certa especialidade e em certa especialidade na primeira comissão. Essa matéria será objeto de revisão e também de proposta do Partido Socialista, mas propõe um aumento da exposição dos cidadãos requerentes de direito de asilo, que neste momento em Portugal não ultrapassa 5 dias, podendo ir até ao máximo 3 meses, se propõe agora que possa ir até 60 dias, no mínimo, e máximo de 4 meses. E, portanto, isto são matérias que, apesar de estarem a ser discutidas na União Europeia, importam, evidentemente, a exposição para o ordenamento jurídico português, acho que vale a pena que Portugal e que nós, com esta iniciativa do Governo, tenhamos a oportunidade, se calhar, de melhorar e não de ir ao encontro daquilo que são as medidas mais restritivas em matéria de imigração da União Europeia. Por outro lado, ainda nas normas mais claras e mais rigorosas em matéria de detenção, aquilo que propõe esta diretiva é que se impeça a detenção arbitrária, e eu quero também chamar a atenção que, no âmbito da primeira comissão, quando for discutida em certa especialidade a matéria da detenção dos requerentes de asilo, o PS apresentará também propostas, isto é lateral, mas acho que é importante que esta comissão faça, também tenha conexão com a primeira comissão, uma vez que a proposta de lei, no seu artigo 134, onde prevê os fundamentos da detenção, e da expulsão, é mais arbitrária do que atualmente a lei prevê. E vai também ao arrepio do que esta proposta da diretiva aqui faz, dizendo que a detenção só pode ser ordenada por um desses fundamentos previstos e que a lei portuguesa, neste momento, se for aprovada nos termos em estado de especialidade, pode ir além dos fundamentos que se vêm do ponto, especificadamente em matéria de conservação do direito à dignidade, se assim pudermos dizer. A terceira alteração desta diretiva é propor aquilo que é inevitável também nestas matérias, e depois da aprovação do Tratado de Lisboa, que é assegurar o nível de vida digno, e para isso mesmo propõe-se uma identificação rápida das necessidades de atendimentos especiais das pessoas mais vulneráveis e uma ligação mais clara entre as pessoas vulneráveis e as pessoas com necessidades de atendimentos especiais. Estamos a falar essencialmente de crianças, de idosos e de mulheres neste grupo, mas há também, seguramente, outros critérios para outros grupos de pessoas vulneráveis, que não apenas as mulheres, crianças e mais idosos. E, por último, pretende-se que as legislações nacionais possam reforçar a autossuficiência dos requerentes de asilo. Portugal deu um passo muito significativo em 2007 com a lei, no sentido de permitir a entrada já com visto de trabalho, matéria que neste momento também se reforça com a proposta de lei 50/2012, que já referi, mas no fundo este último objetivo é facilitar o acesso ao mercado de trabalho dos requerentes de asilo. Por isso mesmo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta também é uma matéria que não viola o princípio da subsidiariedade, nos mesmos termos que a anterior, conjugando o artigo 38.
Nós talvez pudéssemos discutir estes dois conjuntamente e depois passávamos ao seguinte, porque acho que esta matéria tem mais atinências entre si do que o terceiro, que tem é um relatório. Não sei se tinha concluído sobre estes dois ou se... Eu só queria, se me permite, acrescentar que, tal como aliás nas versões originais desta diretiva, ambas estas diretivas são diretivas de mínimos, ou seja, da revisão mínima, permitem disposições mais favoráveis dos Estados-membros no sentido da concessão de asilo ou de estatuto de proteção internacional, portanto, refugiado. Não sei se alguém pretende usar da palavra, e já agora, como ficou claro aliás na expressão da Sra. Deputada, eu penso que as alterações são no sentido de aumentar as garantias de proteção para pessoas mais vulneráveis, para etc. Portanto, de subir o mínimo, digamos assim, em vários aspectos. Sr. Deputado, não sei se alguém pretende usar a palavra sobre estas duas propostas de diretiva e sobre os pareceres que ambos concluem que não há violação do princípio da subsidiariedade. E, aliás, conclusão que já foi também aquela que foi adotada pela Comissão de Assuntos Constitucionais. Não é o caso, não há intervenções. Então, eu vou submeter a votação a ambos os parceiros. O primeiro sobre a proposta de diretiva sobre procedimentos comuns de concessão e retirada do Estatuto de Presidente Nacional, 319. Votos contra? Não há abstenções? Também não. Aprovado por unanimidade. E a sua proposta de diretiva em matéria, que estabelece normas em matéria de acolhimento dos requerentes de asilo. Votos contra? Não há. Abstenções também não. É aprovado por unanimidade. Temos então seguidamente agora o parecer sobre esta proposta não legislativa. Sr. Deputado, se quiser, entretanto, prosseguir, então.
Obrigada, Sr. Presidente. Este é o que faz um relatório sobre acompanhamento em matéria, neste caso, num caso concreto, sobre o sistema de informação e vistos. No fundo, é perceber se o sistema central de informação sobre vistos, conforme foi decidido no Conselho, com a decisão de 2014-512, de 18 de 2004, se o sistema está a funcionar. E se o objetivo de melhoria da execução da política de Polónia, em matéria de vistos, da cooperação consular e as consultas entre as autoridades centrais responsáveis pelos vistos, designadamente facilitando o procedimento de pedido de visto, está a funcionar ou não nos vários Estados-membros da União Europeia, e por isso mesmo não levanta nenhuma questão. Eu acho que, quando olhamos para estes relatórios, é preciso perceber se nós, enquanto Portugal, somos objeto de alguma observação menos boa e como é que podemos melhorar. Isso não acontece. E por isso mesmo, aquilo que eu fiz com este relatório foi adotar o relatório da primeira comissão, que não levanta nenhuma objeção, à exceção da opinião do relator, que creio que não seria muito, não é muito normal, é muito comum adotar as opiniões dos relatores de outras comissões. Levanta algumas questões que eu creio que estão resolvidas pela Comissão de Proteção de Dados em Portugal, que tem sido uma das entidades que tem acompanhado essa implementação do sistema de vistos. E por isso mesmo, a perspectiva é criar um espaço sem fronteiras internas, no qual as pessoas possam entrar, circular, residir e trabalhar livremente, em que os direitos sejam plenamente respeitados e a segurança garantida. Para Portugal, que não é objeto de nenhum reparo em que não cumpra este objetivo, por isso mesmo esta matéria deve continuar a merecer o nosso cuidado e não se deve com este relatório observar cumprimento devido da subsidiariedade, mas com só a Comissão de Dados no cimento sobre aquilo que está a ser feito e sermos mais importantes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Conclui que deve continuar a merecer o acompanhamento, em especial no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à recolha de dados biométricos, nomeadamente através de troca de informação com o Governo. Evidentemente, não cabe a presença do cumprimento do princípio de subsidiariedade, isto é uma iniciativa não legislativa. Srs. Deputados, não sei se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria. Está em causa o desenvolvimento do sistema de informação sobre vistos e, portanto, estes dados pessoais sobre este sistema central. Alguém pretende usar a palavra? Posso submeter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções também não. É aprovado por unanimidade. O relatório do Sr. Deputado Carlos São Martinho sobre o 22º relatório anual sobre a execução dos fundos estruturais, que já tem também um parecer da Comissão de Ambiente. Sr. Deputado Carlos São Martinho, se pretende usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este 22º relatório é um relatório, como é bom de ver, muito descritivo e pormenorizado das verbas que a União Europeia colocou à disposição do conjunto dos países que fazem parte da União Europeia. Este relatório que hoje aqui apresento incide apenas sobre os programas mais importantes. E, como o Sr. Presidente disse, já teve parecer também da Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território e do Local, que faz parte integrante deste relatório. Abrange a atividade apoiada em 2010 a título de fundos estruturais no período de programação 2000-2006. Referir que este foi o 10º ano da execução destes programas. E que foram geridos 718 programas em 2010. Neste ano teve início o procedimento de encerramento da maioria dos programas operacionais do período em preço, 2000-2006, e a maior parte dos respectivos documentos de encerramento foi apresentada por Estados-membros em setembro desse mesmo ano. Importa referir que um pacote de relançamento proposto pela Comissão em resposta à crise financeira permitiu conceder uma prorrogação de 6 ou 12 meses, consoante os programas individuais, aos Estados-membros que optaram por esta solução, e esta flexibilidade permitiu aos Estados-membros e às regiões que absorvessem o máximo possível dos fundos atribuídos para dar resposta aos problemas inesperados que a crise financeira estava a atingir os Estados pudessem ser mais facilmente ultrapassados. Em 2010, a Comissão esteve também fortemente envolvida na execução de 434 programas, entre os quais já do período 2007-2013, sendo 317 do FEDER e 117 do Fundo Social Europeu. Alguns números, e apenas para corrigir aqui um número que temos relativamente ao FEDER, referir que em 2010 foi um ano excelente em termos de execução orçamental, também por aquilo que se disse anteriormente. A taxa de absorção atingiu a 100%, ou seja, 1.693 milhões de euros reembolsados nos programas operacionais. Eu queria pedir ao serviço que alterasse um número no final da referência da linha referente ao FEDER. Está referido 129,6 milhões de euros e é como é bom de ver, 129,6 mil milhões de euros. Relativamente ao Fundo Social Europeu, o consumo das dotações de pagamentos atingiu os 319 milhões, com uma taxa de absorção de 93,47%. Do FEOG, 168,3 mil milhões de euros aqui também. E no IFOP, Instrumentos Financeiros de Orientação de Pesca, tivemos uma execução de 100%. Importa referir, por último, a coerência com outras políticas comunitárias. Os anteriores relatórios deram conta de importantes medidas destinadas a garantir a coerência entre a política de coesão e as outras prioridades políticas da União Europeia, nomeadamente em termos nos domínios da concorrência, do mercado interno, do ambiente, dos transportes e da igualdade entre homens e mulheres. O restante documento de trabalho da Comissão não cabe à apreciação do princípio da subsidiariedade e pelo que está este processo de escrutínio como concluído.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chamo a atenção para que este relatório é sobre a execução, digamos, agregada, não é nada desagregado por país, portanto, por Estado-membro, não é? Que é normalmente a matéria que é mais objeto, digamos, de controvérsia e de discussão e debate político a nível nacional. Portanto, aqui está em causa a execução no conjunto da União. A conclusão é que realmente não cabe a precisão do cumprimento do princípio da subsidiariedade. Pergunto, Srs. Deputados, se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria, ou se posso submeter a votação ao relatório. Não há intervenções? Votos contra? Não há abstenções? Também não. Aprovado por unanimidade. Seguidamente, tínhamos o parecer da Sra. Deputada Cláudia Aguiar, que não está presente, portanto, vamos ter que o adiar. Muito bem. Adiamos até. Temos seguidamente um parecer sobre uma comunicação da Comissão de desenvolver uma estratégia marítima para a região atlântica. Como é natural, os relatores são deputados, neste caso, dos Açores e da Madeira, Sr. Deputado Elídio Bulcão, Sr. Deputado Jacinto Serrão. Sr. Deputado Jacinto Serrão não está presente, mas penso que podemos avançar ou temos algum pedido para adiar? Tínhamos também. Então vamos passar à linha I. Vamos passar à linha I e vamos. As linhas G e H ficam pendentes da presença dos Srs. Deputados Cláudio Aguiar e Elídio Bulcão. E Jacinto Serrão. A linha H não vai ser discutido hoje, vai ser adiado para a próxima semana. Este fica adiado, não tem prazo também. Muito bem. Um parecer sobre a comunicação da Comissão relativamente à aplicação de certas disposições do regulamento do Conselho sobre medidas relativas à captura acidental de cetáceos. Isto também é uma matéria particularmente relevante dos Açores, penso eu. Sr. Deputado Lídia Vulcão tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já agora confirmo só que tinha sido feito já aos serviços, de facto, o pedido para adiamento mais uma semana, porque não tinha sido possível eu e o deputado Jacinto Serrão conseguirmos acertar a versão final do parecer. Relativamente a este parecer, tanto como o Sr. Presidente disse, diz respeito à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativa à aplicação de certas disposições do Regulamento do Conselho que estabelece medidas relativas às capturas acidentais de cetáceos no exercício das atividades de pesca e que altera um regulamento prévio número 88-98. Esta comunicação centra-se sobretudo na análise dos relatórios dos Estados-membros que se debruçam sobre a obrigação de utilizar dispositivos acústicos de dissuasão nas pescarias, sobre a obrigação de conceber e aplicar programas de observadores, sobre os dados de capturas acidentais e inclui também, além da síntese destas informações, pareceres da Comissão Internacional de Exploração do Mar e da Comissão Científica Técnica de Pesca e dados sobre a investigação efetuada durante o período desde que está em vigor este regulamento. As principais conclusões que são apresentadas nesta comissão, importa referir que dos 22 Estados-membros costeiros da União Europeia, só um é que não forneceu pelo menos um relatório anual, apesar de 6 Estados-membros terem informado que não eram obrigados, portanto, o que significa que apesar de não serem obrigados, acharam por bem que poderia ser útil para a União Europeia ter os dados relativos às suas pescarias também. A Dinamarca, a Espanha, a Estónia, a Finlândia, a França, a Irlanda, a Itália, a Letónia, os Países Baixos, a Polónia, o Reino Unido e a Suécia, todos eles apresentaram relatórios que incluem dados relativos a observadores a bordo e todos os Estados-membros, à exceção de um, apresentaram estimativas de capturas acidentais. Ainda assim, o formato da maior parte dos relatórios e informação é muito variável e são frequentes algumas incoerências na informação prestada. No que diz respeito à utilização dos dispositivos de dissuasão, apenas 8 Estados exercem atividades de pesca que exigem a obrigatoriedade dos mesmos, nomeadamente a Alemanha, a Dinamarca, a Espanha, a Estónia, a França, a Irlanda, a Polónia e o Reino Unido. E ainda assim, todos os relatórios destes Estados-membros também apresentam indicações claras de que a utilização efetiva dos dispositivos pelos navios e o seu controle continua a ser claramente insatisfatório e que é imprescindível desenvolver um trabalho adicional com vista a melhorar a fiabilidade, a eficácia e o manuseamento prático dos atuais dispositivos. Já no que toca à concessão e à aplicação dos programas de observadores, apesar da obrigação ter sido cumprida pela maioria dos Estados-membros, a verdade é que acabou por ser fruto de uma combinação de diversos programas de controle específicos, porque a maioria dos Estados achou que os custos e os efeitos práticos do programa não era suficiente para a sua aplicação, portanto optar por outros programas de observadores que pudessem conseguir obter os mesmos dados sem ter que criar um programa específico para os cetáceos. Relativamente às capturas acidentais, a comunicação refere que são consideradas reduzidas em muitas das pescarias observadas, embora seja difícil estipular uma estimativa das capturas totais a partir dos dados obtidos, uma vez que eles não são claramente fiáveis. E daí que haja uma ressalva nos pareceres da Comissão Internacional de Exploração do Mar e do CCTEP, que sublinham que têm sido regularmente comunicadas capturas acidentais significativas em diversas pescarias, apesar dos dados dos relatórios não serem fiáveis. Aliás, isso mesmo está especificado, essa parte sobre os dados sobre os relatórios, sobre as capturas acidentais, estão especificadas na Comissão de Agricultura e Pescas, que está anexa a este parecer, e que achei que não haveria necessidade de estar a entrar em pormenores neste nosso parecer. Perante a análise dos relatórios apresentados pelos vários Estados, acho que as conclusões claras são de que a amostragem nas atividades de pesca e nas zonas adequadas tem revelado insuficiente, que o artigo número 2 do regulamento é ineficaz, porque existe geralmente relutância em utilizar os dispositivos atualmente disponíveis por razões de ordem prática e económica, Os objetivos de controlo especificados no regulamento também se revelaram demasiado ambiciosos e poderiam provavelmente ser revistos, introduzindo uma melhoria de flexibilidade e da coordenação na repetição dos esforços de controlo. O desenvolvimento de investigação específica sobre medidas de redução e a melhoria de controlo das interações entre os estácios e a pesca contribuirão provavelmente para um reforço da compreensão das mudanças em causa e para o apoio à melhoria dos instrumentos necessários a uma boa gestão. Assim sendo, faço as considerantes expostas, acho que e atento ao relatório e parecer da Comissão competente, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que, embora os objetivos de controlo, os formatos dos dados e outras questões continuem a ser objeto de debate, o regulamento permitiu proporcionar uma imagem muito mais completa das capturas acessórias de cetáceos nas pescarias europeias e, apesar do regulamento estar em vigor há 6 anos, o mesmo não cumpre ainda plenamente o seu objetivo de prevenir a captura acidental de cetáceos nas artes de pesca. É necessário, pois, assegurar que o controlo e as medidas de redução são orientados para as zonas e para as espécies mais ameaçadas, dando aos Estados-membros a possibilidade de adotarem as medidas específicas que mais se enquadram na sua atividade pescatória. Assim, a melhoria das medidas de redução deve ser enquadrada na reforma da política comum de pescas atualmente em curso. Se as exigências de controlo forem incorporadas no quadro de recolha de dados, conseguir-se-á uma melhor transição para a abordagem ecossistémica, que numa fase posterior poderá incluir também o controlo de outras capturas acessórias de espécies não-alvo, para além dos cetáceos, como por exemplo as aves marinhas e os organismos bentónicos. Uma vez alcançado este objetivo, o regulamento número 812-204 poderá ser revogado porque deixa de fazer qualquer sentido. E porque se trata de uma iniciativa não legislativa, obviamente que não cabe aqui a apreciação de cumprimento do princípio da subsidiariedade e o processo de escrutínio está por isso concluído.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, chamo a atenção para que este parecer tem estas 7 conclusões. Aliás, penso que, salvo em relação à sétima, seguem um pouco também a orientação, a conclusão da própria comunicação da Comissão, não é? Que é também neste sentido. Pergunto se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lídia Bulcão, por este relatório, por este parecer. Mas a questão que eu lhe punha aqui no seu parecer diz, contudo, e apesar do julgamento estar em vigor há 6 anos, mesmo não cumpre ainda plenamente o seu objetivo de prevenir a captura acidental de cetáceos nas artes de pesca. E a seguir, acrescente, é necessário assegurar que o controle e as medidas são orientados para as zonas para as espécies mais ameaçadas, assim a melhoria das pessoas deve ser enquadrada na reforma da política comum de pesca que atualmente em curso. Há alguma coisa feita neste sentido? Isto é, há realmente algo que nos faça prever que isto vai ser posto em execução, medidas efetivas de... Muito obrigado.
Estas conclusões aparentemente contraditórias são fruto dos vários relatórios que foram observados, porque o fato dos dados existentes serem muito fracos também é decorrente do fato da maior parte dos países não ter recorrido aos dispositivos, a não ser aqueles que eram mesmo obrigados a fazê-los, o que não permite ter uma extensão real dos números de capturas acidentais, que, tais como os organismos competentes fazem questão de sublinhar, são muito superiores àquilo que os dados deixam de transparecer. E daí a necessidade de continuar a aperfeiçoar as medidas. E como já se percebeu que este regulamento não tem sido eficaz, o processo de reforma dos vários instrumentos para a política comum de pescas inclui várias alíneas que vão de encontro a isto e que serão a melhor forma, de facto, de aperfeiçoar esta prevenção, digamos assim.
Muito obrigado. Não sei se alguém pretende mais usar a palavra sobre esta matéria. É uma iniciativa não legislativa, portanto não está em causa o princípio da subsidiariedade. Posso submeter a votação? Votos contra? Não há? Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Penso que podemos já agora então passar ao relatório da Sra. Deputada Cláudia Aguiar sobre uma proposta de decisão do Conselho sobre a adesão da União Europeia ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e em primeiro lugar agradecer o facto de não ter tido estar cá presente no início e terem passado o relatório um bocadinho mais à frente para que eu pudesse apresentar agora. Portanto, isto é um relatório relativamente simples, referente a uma proposta de decisão sobre a adesão da União Europeia ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão, e salientar dois ou três pontos que me parecem importantes do presente parecer. A missão do Comitê Consultivo Internacional do Algodão, um organismo internacional de produtos essencialmente de base de algodão, é, no fundo, assistir os governos na promoção de uma economia mundial do algodão saudável, assegurar a transparência no mercado mundial, servir como centro de intercâmbio de informações técnicas, nomeadamente nesta área, e, sobretudo, constituir um fórum internacional de debate de questões relacionadas com o algodão. Referir ainda que o Comitê Consultivo do Algodão atua como um observador estatístico e reúne os países produtores, os consumidores e os que comercializam estes produtos. Por diversas vezes o Conselho solicitou à Comissão que considerasse a adesão da União Europeia a este Conselho Consultivo, considerando que a União Europeia, produtora de algodão, tenha evoluído de importador para exportador de algodão. Nomeadamente, a importância que este assume no domínio da cooperação europeia para o desenvolvimento e também pelo facto de ser o principal doador para o setor africano no algodão desde o ano de 2004. A Comissão considera, portanto, que a adesão da União Europeia ao Conselho Consultivo Internacional de Algodão faz sentido porque, por três pontos principais. Porque permitirá à União Europeia expressar a uma única voz as opiniões sobre o setor do algodão, porque forneceria à União Europeia o acesso à informação permitindo acompanhar o mercado e influenciar a agenda relativamente ao algodão e, por fim, porque facilitaria parcerias entre o setor privado, produtores de algodão e autoridades públicas. Antes de terminar, focar o ponto essencial no que diz respeito à incidência orçamental, que assenta no pagamento de uma contribuição calculada anualmente, e em função, quer do número de membros do Conselho Consultivo, quer do volume de algodão bruto comercializado por cada um dos membros. Para que a União Europeia tenha uma influência adequada nos assuntos do Comitê Consultivo Internacional e para que possa ter um envolvimento alargado em todas as atividades deste Comitê, seria necessária uma contribuição anual de 360 mil USDs. Finalizaria, portanto, salientando que não se coloca a observância do princípio de subsidiariedade nestas questões comerciais, pois são da competência exclusiva da União Europeia, e daríamos, portanto, por concluído o processo de escrutínio da presente iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Por acaso, ocorreu-me aqui, enquanto estava a ler, a pergunta sobre se... Eu penso que Portugal produz algodão, não sei qual é a quantidade, nem qual é a expressão que isto tem no nosso país, esta produção, mas, de todo modo, parece claro que isto não é uma iniciativa que não importa a avaliação do princípio da subsidiariedade e que estas posições de permitir uma voz única, acesso a informações, facilitar as ligações com o setor privado, parece, a nível da União Europeia, parece... Vai ser muito relevante, mas pergunto se alguém quer usar a palavra sobre esta matéria. Não é o caso. Posso então submeter a votação o parecer. Votos contra? Não há. Abstenções também não. É aprovado por unanimidade. Temos agora o parecer que o Sr. Deputado Vitorino Canas apresenta sobre uma proposta diretiva sobre requisitos de proteção de saúde pública no que respeita às substâncias radioativas presentes na água para consumo humano. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve. Esta proposta de diretiva já foi objeto de um parecer num relatório da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local. Trata-se de uma área que tem sido objeto de regulamentação comunitária muito profunda, uma área, digamos, área referente à água. Aqui está em causa, sobretudo, a questão da monitorização e da introdução nas legislações nacionais de parâmetros e de regras sobre a monitorização das substâncias radioativas presentes na água potável, designadamente na água para consumo humano. Não está em causa o cumprimento ou não do princípio da subsidiariedade, porque trata-se de uma área onde a União Europeia tem competências exclusivas nos termos do Tratado Euratom, portanto não está aqui em causa a questão do princípio da subsidiariedade, pelo que entendo que este processo de escrutínio deve ser considerado concluído.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém pretende usar a palavra. A conclusão é também que não há... Neste caso, não está sujeito ao princípio da subsidiariedade, uma vez que, apesar de ser uma iniciativa legislativa, há competências legislativas exclusivas, segundo o Tratado Euratom. Não tinha dado conta disto, realmente. Pergunto se existem intervenções sobre esta matéria. Que exige, pelo que eu percebi, que os Estados controlem a radioatividade presente na água. Não há intervenções. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Se, entretanto, chegar até o final da reunião, sobre o deputado Pedro Silva Pereira, trataremos do relatório na linha L. Vamos passar ao ponto 5, distribuição de iniciativas. Proposta de decisão do Parlamento, para parecer, do Parlamento e do Conselho sobre regras contabilísticas e planos de ação para as emissões e absorções de gases com efeito de estufa, resultante de atividades de uso de solo, reafetação de solo e civicultura. O prazo é 2 de maio. O Partido Socialista é que cabe indicar. Não sei quem é que... Regras contabilísticas e planos de ação para emissões e absorções de gases com efeito de estufa.
Sr. Deputado Helena André.
Sr. Deputado Helena André. Proposta de regulamento sobre melhoria do processo de liquidação de valores mobiliários e centrais de depósito de títulos, que altera a anterior diretiva, PSD. Também o prazo é 2 de maio. Sr. Deputado Sérgio de Vedo, na matéria de valores mobiliários, Bolsa. Proposta de regulamento sobre um programa da União Europeia para rotulagem de eficiência energética e do equipamento de escritório. Duarte Marques. Muito bem. Fico realmente cada vez mais surpreendido, todos os dias, com a variedade das competências desta Comissão. Substanciais, mas enfim. Lembro-me, portanto, alguém me disse, não sei se era na Dinamarca, que a Comissão de Assuntos Europeus é constituída obrigatoriamente por deputados das diversas outras comissões, por causa da variedade. No fundo, é algo que os grupos parlamentares, pelo menos os maiores, tentam também aqui reproduzir, penso eu, digamos, repartindo de acordo com os interesses substanciais. Relatório da Comissão sobre a aplicação de uma diretiva relativa à melhoria do acesso à justiça nos litígios transfronteiriços, pelo estabelecimento de regras mínimas comuns de apoio judiciário no âmbito desses litígios transfronteiriços. Partido Socialista. Sr. Deputado Alberto Costa. E proposta de diretiva, sobre, que altera uma outra diretiva, sobre inspeção de navios pelo Estado do Porto. Também o Partido Socialista. Sr. Deputado Vitorino de Caras. Fica aqui adiado o relatório do Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Também não tem prazo, não é grave. E se pergunto se há alguém, se alguém quer levantar algum outro assunto final, caso contrário, a próxima reunião da Comissão terá lugar para a audição do Sr. Embaixador António Lobo Antunes, na próxima sexta-feira, penso que é às 9 da manhã, não é? É às 9 da manhã. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.